Olá, querido amigo, querida amiga, aqui é o Ramon Christian, do site Letra Sonora. Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje nós vamos conversar sobre Esperança para Dias Difíceis, um podcast, um episódio devocional no dia de hoje. Todos nós estamos já habituados com a questão que estamos vivendo na atualidade, a questão do coronavírus, da pandemia. Inclusive, o pastor John Piper lançou um livro sobre coronavírus e Cristo, um livro que eu recomendo bastante a leitura, foi muito edificante a leitura. E um dos pontos que ele coloca nesse livro é que essa situação do coronavírus, ela demonstra fisicamente a depravação espiritual da humanidade. É uma coisa muito interessante que o pastor John Piper coloca como toda essa situação horrível que o mundo enfrenta como uma parábola, uma espécie de parábola em relação à situação do homem, à situação da humanidade, como que o pecado ele é terrível para a alma, assim como as doenças são terríveis para o corpo. Uma questão que vem à nossa mente é a seguinte: como que nós podemos ter esperança em dias difíceis? O que que traz esperança para nós? O que Jesus fala a respeito dessas coisas da vida, né? Como ter esperança quando a gente liga a TV e vê tantas notícias adversas, tantas notícias ruins? A gente liga a TV e a gente constantemente vê a ineficiência do governo humano. Não falo aqui de presidente A, presidente B, de governo A, governo B, mas, no geral, como que a governança, né, do homem, ela é ineficiente, ela não é completa. Como a gente ter esperança em meio, talvez, ao medo que paira, ao medo pela saúde, ao medo por outros aspectos, as incertezas? Como ter esperança diante da perda de uma pessoa querida, algum ente amado, ou então algum amigo? Então, como ter esperança em meio aos desafios financeiros? Qual é a nossa esperança? O que nós podemos aprender na palavra? E eu vou me ater apenas a um texto. Claro, vou recorrer a outros textos, mas desejo compartilhar com você uma exposição do texto de Mateus, no capítulo 6, versos de 25 a 34, que eu vou ler agora. Esse é um texto conhecido, é um texto que o próprio Jesus, ele falou aqui, e eu vou ler agora. Então, Mateus 6, de 25 a 34, diz assim: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus quer nos ensinar com esse texto, com essas palavras? É importante a gente perceber que por 4 vezes Jesus nos adverte sobre ansiedade. 4 vezes nesse texto ele fala: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não vos inquieteis. E ele cita pela vida, pela comida, por roupas ou pelo amanhã. Então Jesus ele coloca aqui que a ansiedade desgastante, ela é corrosiva e ela é auto-atormentadora. E essa ansiedade está errada. O que Jesus nos ensina? Queria compartilhar com você 3 questões, 3 pensamentos para nós refletirmos nesse texto. Primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina, ele nos lembra do cuidado providencial que Deus continuamente toma de tudo que ele criou. O mesmo Deus que cria é o Deus que sustenta e que cuida. Veja o universo, como que as coisas estão perfeitamente caminhando e rodando, o sol, a terra girando em torno do sol, os animais sendo alimentados, as coisas do planeta acontecendo. O Senhor é quem sustenta tudo. Então Jesus ele traz esse olhar para a natureza, como o Senhor Deus Criador, ele cuida. Então no verso 26 ele fala: olhai as aves. No 28 ele fala: olhai os lírios. E no 26 ele fala: não tendes vós muito mais valor do que elas? Não temos nós muito mais valor do que a criação? Ou seja, se o Senhor toma conta de detalhes como os lírios do campo, como os pássaros, como Deus não vai olhar para cada um de nós, para a humanidade? O Senhor se preocupa e esse Deus que cria, ele tem o controle sobre todas as coisas. Jesus, nesse pequeno trecho, ele traz o nosso olhar para a soberania de Deus, a soberania de quem ele é, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto que Jesus nos ensina. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que a preocupação excessiva demonstra falta de fé e de entendimento a respeito de Deus. Versos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai sabe o que necessitas de todas elas, né? Então, as pessoas que não se entregaram a Jesus vivem a vida com foco nas coisas terrenas. Aquele olhar para aquilo que é perecível. As pessoas pensam muito nos prazeres passageiros, no dinheiro, em ganhar dinheiro, em trabalho. Quem tem Jesus tem a luz que ilumina o entendimento e traz o foco para as coisas celestiais, e que há coisas muito mais importantes do que a ganhar dinheiro, do que as preocupações inerentes à nossa vida terrena. Jesus nos ensina que, diante do luto, de situações terríveis, nós permanecemos de pé, porque o Senhor é o Senhor da vida. O cristão, ele não se desespera, ao contrário daqueles que não têm Jesus, que não têm uma esperança. Nós temos, a nossa esperança está em Jesus, e o próprio Jesus, que é o Senhor da vida, que é o Deus Pai também, ele mesmo fala nesse versículo 27, deixa eu ler aqui novamente, ele fala assim: qual de vós, por ansioso ou inquieto que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui, o texto, ele quer dizer a tradução quer dizer: quem dentre nós tem condições de acrescentar uma hora a mais que seja à nossa vida? Quem tem o controle da nossa vida é o Deus da vida. Quando nós percebemos que talvez uma pessoa amada, num tempo tão difícil como esse de pandemia, a pessoa vai, eu creio que o Senhor, Ele é o dono da vida. E se essa pessoa foi, não é porque uma doença levou essa pessoa. Não é exatamente a doença não vai ter esse poder. O Senhor, Ele é o Deus que controla tudo. Ele pode, se for da vontade dEle, se Ele quiser, Ele pode fazer com que a pessoa viva, mesmo num estágio assim que não teria mais condições. A questão é que Deus tem o plano e a hora certa de todos nós. É duro isso, talvez. É duro isso, talvez. Mas, para cada um de nós, Deus tem o seu tempo. E talvez para aquela pessoa tão amada, talvez não. Eu tenho certeza que o Senhor controla esse tempo e o tempo do Senhor chamar essa pessoa chegou. Não fosse por uma doença, seria por uma outra questão. A questão é entendermos que Deus, Ele tem o controle da nossa vida. E vem à minha mente o texto de Paulo, em Romanos, no capítulo 14, verso 8. Como que a nossa vida, então, deve ser balizada? Neste sentido, como que devemos pensar? O apóstolo Paulo, ele é muito enfático e ele traz uma resposta maravilhosa para nós. Olha a perspectiva do apóstolo. Romanos 14, 8 fala: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Seja na vida, seja na morte, somos do Senhor. Nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. A nossa perspectiva da vida, a gente às vezes pensa que isso aqui vai durar eternamente, mas não vai. A realidade é que Jesus vai voltar, ou nós iremos dormir, descansar e se encontrar com Ele. Essa é a realidade. E precisamos ter isso em nossa mente. Enquanto estamos vivos, vivemos para o Senhor. E se morrermos, nós vamos morrer no Senhor também. Vamos viver com Ele. E essa palavra é muito reconfortante. É um consolo que o Senhor nos dá. Que Ele é quem cuida da nossa vida. E Ele tem o tempo certo para cada um de nós. Os seus planos são insondáveis. Outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui é que quando somos desafiados em meio às adversidades, nós precisamos lembrar que Ele é Deus e nós não somos Deus. Ou seja, nós não podemos controlar todas as coisas. Nem tudo está na nossa mão. Mas Ele, sim, Ele é Deus. Ele conforta, Ele consola. É só abrirmos o texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, que fala assim o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós somos consolados por esse Deus e também consolamos outras pessoas que passam por dificuldades, por lutas, por provações. Esse é o Deus que nós servimos. Ele também é o Deus que providencia. Deus é um Deus que providencia e Ele usa como assim? Como que Ele faz isso? Ele usa pessoas, Ele providencia coisas de forma sobrenatural. Deus tem seus meios, Ele age através de inúmeras formas. No texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, nós temos o apóstolo Paulo relatando algo sobre isso. Ele fala assim: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Que o Paulo fala que ele se esforçava para não ser pesado, né, aos irmãos, mas ele recebeu ajuda. Essa ajuda que é uma providência de Deus. Deus usa pessoas para nos ajudar. O que mais esse Deus faz? Ele nos dá a sua presença em todas as situações. O texto mais forte é o próprio Jesus falando que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus também nos dá sabedoria. Basta pedirmos a Ele para que enfrentemos as situações com sabedoria. E em Provérbios, no capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus fala: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Deus dá sabedoria. Então, quando somos desafiados em meio às dificuldades, nós lembrarmos de quem é esse Deus. É o Deus que controla tudo, que nos conforta, que nos consola, que providencia através de seus meios, através das pessoas, que levanta pessoas que nos ajudam, né? Como eu já falei, Ele nos dá sempre a Tua presença e nos dá a sabedoria necessária para enfrentarmos as situações, para discernirmos as situações. E Jesus também nos ensina uma terceira coisa. Jesus nos ensina, nesse texto, a buscar o Seu reino e a justiça em meio às ansiedades. Mas o que é isso, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é tornar o governo soberano de Deus e o nosso correto relacionamento com Ele como a maior das prioridades da nossa vida. Então, verso 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É importante e interessante nós pensarmos que a justiça de Deus, ela alivia a nossa alma. Por que que a justiça de Deus alivia a nossa alma? Porque ao vermos, ao depararmos com a injustiça do mundo, como o mundo é cruel, como as pessoas são más, como os governos são ineficientes, como os nossos sistemas são ineficientes, confiarmos no nosso Deus, na sua justiça, na sua providência, é como um descanso sabático. Nossa alma descansa nele e anseia por Ele. E pedimos: Senhor, venha, e nós sabemos que Ele vem, Ele virá. Sabemos também que a justiça na terra, a justiça que há de prevalecer no mundo, não vem das nossas mãos. A justiça vem de Deus. Porém, nós, como cristãos, como crentes em Jesus, nós prenunciamos o reino de Deus através de obras de justiça. Através das obras da justiça, boas obras, através de uma vida que reflita o caráter de Deus e a sua justiça, nós prenunciamos o reino de Deus que já está entre nós, mas que há de se completar com a volta do Senhor Jesus. E aí sim, Ele vai fazer nova todas as coisas serão restabelecidas e o Seu reino não vai ter fim. A justiça de Deus alivia a nossa alma, sabendo que em meio à injustiça humana, o Senhor, que é o Deus da justiça, Ele está olhando e Ele está vendo cada um de nós, providenciando, e virá para cumprir a sua justiça. Nesse sentido, a palavra nos impele a agir como crentes e sermos bênção na vida das pessoas, né? E, em último lugar, ainda pensando em buscar o reino e a sua justiça, quando nós pensamos que buscar o reino é também o nosso relacionamento com o Senhor, nós temos, durante tempos de dificuldades e de ansiedades, uma grande oportunidade de aprofundarmos a nossa relação com o Senhor. Ora, nós sabemos que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós não podemos gerar a fé por nós mesmos. Deus gera a fé em nós. Mas como que funciona isso? Como que eu posso ter mais fé se eu estou com falta de fé, talvez? A própria convivência ativa com Deus há de aumentar a nossa fé. Como a palavra fala, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra, meditar na palavra. Quanto mais consciência de Deus nós tivermos, quanto mais buscarmos a sua presença, mais ele há de se revelar a nós. Como em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, nós colocamos nossas mentes, nosso coração na perspectiva de Deus e colocamos nossa fé nele, em Jesus. Jesus nos ensina essas coisas. Portanto, meu amigo e minha amiga, nós podemos descansar. Não aquele descanso que é irresponsável. Não é isso. Mas é o descanso de que, ora, eu farei tudo o que for necessário. Eu não vou tentar a Deus, eu vou cuidar da minha saúde, né? Mas quem controla é o Senhor. Ele cuida da natureza e cuida de nós. Ele tem nas suas mãos o tempo das nossas vidas. Ele é o Deus que conforta, que providencia, que consola, que nos dá sua presença, que dá sabedoria. Ele é o Deus que nos ensina a buscar o seu reino, a justiça que vem dele, confiarmos na justiça dele e também a estarmos diante dele para conhecer ele cada vez mais. Bem, meu querido amigo, minha querida amiga, essa é a reflexão que eu trago para você nesse dia, e eu espero que o seu coração seja renovado, seja fortalecido no Senhor Jesus. Ele é por nós hoje e sempre. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.